Mais Elas na Popular FM, de volta com o nosso encontro deste sábado, em preparação ao Natal, com a parceria da loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro, com muitas sugestões de presente para você. Nossa convidada, a pastora Cristiane Echelmeier, e ela nos traz a mensagem deste sábado, que é aí o último, véspera de Natal. E a gente falava aí dos valores, dos sentimentos, e muito se fala do perdão, né? Como exercitar esta habilidade, esta capacidade e o que ela representa dentro desse espírito natalino?
Pois é. É difícil, né? Porque perdoar é esquecer ou a gente não esquece?
Ah, não esquece de...
Se a gente não esquece, a gente não perdoa?
Ah, eu acho que existe...
Perdoar
existe
sem esquecer.
Existe diferença entre perdoar e desculpar? Ou isso são semânticas?
Ah, eu acredito que são sinônimos,
é,
né?
É. Mas o perdoar é mais profundo, né?
Mas eu penso que o esquecer é um desafio além, né? Porque ele não envolve só o compreender o que motivou aquela ação, talvez, do próximo que me machucou, e entender e aceitar que o próximo também é falho e que eu posso perdoá-lo e que isso pode me fazer bem, pode fazer bem pra ele. Agora, o esquecer, ele já passa por uma questão até fisiológica, né? Assim, de tu...
Um cérebro que nem lembra.
É, de tu eliminares aquilo, porque dependendo da profundidade do que tu sentiste, do que como isso te impactou, ou das transformações, o aprendizado que isso gerou na tua vida, vai ser quase que impossível. Possível o esquecimento, não que necessariamente ele represente alimentar a mágoa.
Eu Exato. Vou confessar pra vocês que quando fala assim, tem que perdoar, eu chego a
tem
ter um...
Tem que não.
Eu chego a me dar uma coisa por dentro, porque eu acho que tu chegar pra uma pessoa que tá sofrendo, porque passou por uma situação difícil, e dizer pra ela, perdoa, tu tem que perdoar, é negar tudo que foi feito com ela.
Exato.
De mal.
Sim.
E aí tu tá pedindo que a pessoa mais uma vez sofra, tendo que administrar toda aquela dor que ela recebeu, toda aquela ofensa, mágoa, sei lá o que, que levou ela a ter dor. E a pessoa que magoou, onde é que tá a responsabilidade dela naquilo ali? Então, então tu me magoou, eu te perdoo e que legal. E tu segue magoando e eu sigo perdoando, sabe? Um pensamento egoísta, mas que eu tenho uma resistência.
Ele tem que ser transformador para ambos, tanto para aquele que recebe o perdão quanto aquele que perdoa, né? Eu sempre acho assim, quando eu perdoo alguém, isso faz imensamente bem para mim, né? Ai, eu sinto meu coração mais leve, eu consigo seguir minha vida e acabou. Aquele ranço tá resolvido, né? Aquela dificuldade tá resolvida. Mas claro, né? Isso depende muito da intensidade do que foi feito, né? Quais foram as ações de quem magoou, de quem ofendeu, né? Para que ele seja perdoado. Eu sempre vejo nas minhas visitas, né? As pessoas no leito de morte, elas precisam dessa questão do profundo perdão. E isso é importante para que a morte ela seja encarada como algo transformador e libertador também. Eu preciso sentir o meu coração perdoado, eu preciso me perdoar, preciso me livrar daquilo lá e me reconciliar com quem eu preciso para que eu vá em paz, né? Eu ouvi isso muitas vezes na caminhada de visitas no hospital ou mesmo de acolhimento, as pessoas assim, que o perdão ele é transformador para quem perdoa, talvez mais do que para quem recebe o perdão, né? Talvez para ambos seja assim, extremamente libertador, mas a angústia de quem foi magoado e pode oferecer o perdão, eu não vou esquecer, dependendo da intensidade do que foi, porque a gente tem N situações, né? São situações muito difíceis muitas vezes, mas ele precisa proporcionar essa libertação. E outra coisa, mas não pode ser uma violação da sua própria condição. Eu não posso abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, simplesmente, para te aliviar, vou aliviar o outro que me ofendeu e deu. Não, ele precisa ser algo importante para mim também. Sem abrir mão dos meus direitos, da minha condição, da minha dignidade, do meu ser mulher, ou o que seja, né?
Passa muito mais pela compreensão do que se passou com o outro, ou a tentativa, do que propriamente concordar com aquele fato.
Exatamente. É, são duas coisas diferentes. Quando a gente é ofendido, magoado, eu não vou concordar com aquilo que foi feito, né? Longe disso, né? Mas o perdão, ele está em... E da outra pessoa que pede o perdão, não pode ser da boca para fora. Ele precisa ser um processo muito profundo e ressignificativo também para aquela pessoa, para que, poxa, errei, magoei muito, me arrependo sinceramente daquilo e não vou mais fazer tal coisa, né? Agora, se ele se torna um perdão hipócrita e daqui a pouco, logo mais, já faz de novo, então ele não foi significativo, né? Nem o pedido de perdão foi e nem o arrependimento.
Ai, tô mais aliviada, Cris. Então, se eu não perdoei, tá tudo bem, porque ninguém pediu perdão também.
Brincadeira.
Mas ele continua ali te perturbando,
gente,
esse
brincadeirinha,
sentimento.
Gente, eu acho que o sentimento do perdão, independente de alguém pedir ou não perdão, como tu disseste antes, eu também concordo com isso, mas a gente faz umas brincadeiras aqui de vez em quando, né?
Tem que perdoar mesmo, eu acho que. Mas é uma trajetória, né? Entre tu sentir que tu precisa te livrar daquela dor, começar a buscar, que seja na espiritualidade, no autoconhecimento, recursos para começar a compreender o que aconteceu e aí aos poucos
e eu acho
ter vontade que... de te livrar daquela, daquele sentimento.
E que o,
né,
perdão aqui, ele me faz ir em frente.
Isso.
Quando a gente não perdoa, parece que a gente não consegue seguir em frente.
É uma corda do passado puxando,
é,
né?
É que nos puxa e que a gente sempre, sempre vai lembrar. Daí a nossa memória nos faz lembrar aquilo que nos machuca, porque a gente tem uma mágoa muito grande frente a isso. Mas, e aí, isso também é uma vivência da nossa espiritualidade. Aquilo que eu vou no templo ou no espaço, né, da religiosidade de cada um, aquilo que eu vivo com o transcendente, com Deus, isso é importante também para que esse exercício do perdão aconteça. Né? Se eu tenho, qual é a minha relação com o meu transcendente, ele também vai possibilitar a minha relação com o próximo, a minha reconciliação com o próximo. Isso tem interferência na minha vivência espiritual, de espiritualidade.
Na tua opinião, Cris, na tua, vamos dizer assim, mensagem, dentre tantas mensagens de Natal, o que você gostaria de chamar a atenção das ouvintes no sentido daquilo que é a principal mensagem, talvez, do Natal?
Ai, são...
Muitas.
É muitas, né? Muitas. Mas assim, de olhar para aquele presépio, né? Jesus, ele não nasce num palácio, ele nasce na simplicidade da manjedoura, para nos lembrar que o reino de Deus é simples, né? E ele vem a todas as pessoas, né? E que o anjo anuncia algo bom, e que a gente pode esperar por algo bom no futuro, que a gente não perca a esperança de dias melhores, que a gente não perca a esperança no ser humano, que a gente não perca o sonho da gente, né? E que a gente mantenha vivo isso, porque Deus, ele sonha com a gente e ele ama loucamente a humanidade, porque ele traz e nos dá o seu filho Jesus Cristo para que ele viva no meio do povo, porque o povo estava sem esperança. Hoje nós estamos sem esperança, nós estamos perdidos, confusos, está difícil, né? Vocês falaram antes das pós-eleições, a gente vive num mundo onde a falta de tempo, a correria,
o desumano. O próprio contexto das famílias.
Exatamente, para o contexto das famílias, a ausência de tantas coisas. Então Jesus de novo vem para nos contrariar de todas as coisas. Ele vem na contramão do mundo e diz assim, olha, está na hora de parar, refletir, olhar para aquela manjedoura, para aquele estábulo, que ele é simples. A fala de Deus é simples. Amar uns aos outros, respeitar as pessoas, né? E estar junto com quem precisa. E Deus se faz humano para estar junto com a gente. E o anjo anuncia a Maria algo bom. E a Maria acredita simplesmente. E Deus faz isso. Ele anuncia para Maria que é uma menina e que ela está grávida, prometida de casamento, ou seja, ela está à margem de toda a sociedade, ela é a mulher excluída, né? Porque ela poderia ser apedrejada em praça pública pelo José. E Deus vem justamente para nos constranger nessa imagem da Maria, para nos dizer que tudo é possível para Deus. E que Deus vem para nos mostrar que um novo mundo é possível, que a gente precisa sonhar e a gente precisa ter esperança sempre.
Miriam, tua mensagem de Natal para finalizar.
Eu só queria comentar que a Cris falou agora a palavra família, né? E eu me lembrei de uma história conversando com uma senhora de 70 anos, que ela me disse que teve 5 pais ao longo da vida dela. E ela contou a história de cada uma dessas relações, né? E se a gente pensar em amor ao próximo, se a gente pensar em respeito, resgate desses sentimentos, né? Eu fiquei pensando que quem tá ouvindo o programa, que talvez não se enquadre naquela família de margarina da televisão, sim, né? Que lembre dessa senhora que teve 5 pais e que ela fez disso uma família. Então, às vezes, a tua família não é perfeita, não é como tu gostaria que fosse. Não está naquele momento como tu gostaria, mas é a tua história. Valorize o que tu tem de bom e hashtag gratidão, né? Porque eu acho que tá valendo, né? Muito.
Família, acho que é onde tudo, onde tem vínculos, né? De afetividade, de respeito, se torna uma família. Não importa, muitas vezes, quem são, como são tortos, são difíceis, né? Mas é família, é tudo que estabelece vínculos, é família.
A maioria de nós espera ter uma vida longa e uma vida feliz. E essa semana eu tive a oportunidade de vivenciar, presenciar e acompanhar uma comemoração de 100 anos de vida.
Nossa,
do seu Adolfo, de Linha Vinck.
Sim.
E um dos pontos que me fez refletir foi justamente assim, o que faz uma pessoa chegar com vitalidade, com alegria nessa idade? E ele é uma pessoa que todos que conheceram, que tiveram oportunidade de conviver com ele, dificilmente viram ele de mau humor, triste ou reclamando. Ele sempre feliz, sorridente, com uma boa história para contar. Inclusive, enquanto recebia os cumprimentos de seus convidados, ele tinha uma história com cada um, uma lembrança com cada um. E acredito que, pensando em Natal, sempre é um momento, né? Uma vida nova, um novo momento da gente poder começar a transformar um pouco mais para melhor a nossa vida. Rose.
Acho que vale um momento de reflexão, né? Principalmente aqueles que estão em casa agora, as mulheres que estão em casa, né? Nos ouvindo. E durante o programa fiquei refletindo sobre várias coisas também, né? Porque tu vai, né? Fazendo aquela autoavaliação.
As palavras da Cris sempre mexem com a gente, né?
E tu vai pensando e avaliando, né? E tal. E eu acho que realmente assim, ó, acredita que vai dar tudo certo e segura na mão de Deus e vai, né? Vai.
Sim. Cris, muito obrigada, tua mensagem final.
Que a gente não perca o Natal em coisas pequenas e sem importância. Que nesse Natal a gente tenha tempo para abraçar, para pedir perdão, desculpas, para sentar no colo do pai e da mãe, para pedir colo. Que nesse Natal a gente lembre de abraçar, de ter tempo para as pessoas, de dizer o quanto elas são importantes, muito antes de trocar presentes. Que quando a gente abraçar e desejar Feliz Natal, que a gente faça isso de coração, simplesmente. E que a gente faça isso de doação, totalmente, numa entrega assim como Maria se entregou para a proposta, que a gente também possa se entregar quando a gente desejar. E tenhamos sempre bom ânimo. Bom ânimo, disposição, respeito, harmonia. E que a gente trabalhe todos juntos pela paz. Pela paz que está na fragilidade e na doçura, na embiguice de Jesus que nasce.
Muito obrigada, pastora Cristiane Echelmeier, pela sua mensagem e participação neste sábado. E as mulheres que estão aí na correria, que pegaram agora o finalzinho do programa, estão com aquele sentimento, bah, eu devia ter parado e devia ter ouvido, vai ter próxima chance. A partir de segunda-feira, o áudio estará disponível no site folhapopular.info/maiselas. Então, tire o seu tempo, ainda dá tempo de ouvir, de preparar-se e de viver este momento de reflexão em preparação ao Natal. Muito obrigada também à loja Casarão Verde e a todos um ótimo Natal.